Podcast Insano.
Esta aventura acontece no fundo de um poço antigo, onde há muito tempo nobres e príncipes costumavam vir jogar suas moedas e fazer seus pedidos. Todo esse ouro era coletado no fundo do poço. Quando o poço secou, caçadores de tesouros vieram de toda parte esperando encontrar riquezas. Mas quando alcançavam o poço, eles descobriram que a busca que tinham diante de si era muito mais perigosa do que jamais haviam imaginado. Olá, ouvintes insanos! Aqui é César Cusim.
Olá, e aqui é o Mestre Alê, e você está no Cast Insano. E dessa vez trouxemos um RPG que é um marco para todos nós aqui no Brasil. É o RPG Aventuras Fantásticas, uma introdução aos role-playing games de Steve Jackson.
Pois bem, Mestre Alê, e eu também tenho essa belezinha aqui no formato físico, em português, e eu arrisco dizer que nós temos um achado em mãos, né? A famosa mosca branca de zóio azul.
E bota zóio azul nisso aí. Hoje em dia é uma baita raridade, ainda mais em bom estado como, né, os nossos estão aqui, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um RPG de 1984, gente.
Pois é, eu digo isso porque o meu, além de estar em bom estado mesmo, eu ainda tenho aqui a folhinha que vem anexo de aventura, o quadro de encontro, o mapa das duas aventuras. Então, meu amiguinho, é uma raridade.
Deixa eu dar uma zoada em você agora, porque você quis me dar uma esnobada, agora eu vou te dar uma esnobada. E você tem os dadinhos que acompanham o jogo original?
Vamos continuar gravando? Pô, tinha isso?
Pois é, queridão. Depois eu te mostro.
Veio 2D6 ou 4?
Especiais, 2D6 micro.
Ah, tá brincando. Cara, se eu te contar uma agora, você vai dar risada. Eu tenho, eu comprei um packzinho com 36 dados pequenos, que eu jogo Pokémon.
Olha aí. É, mas eu vou te mostrar depois o quão pequeno esses aí. Cara, eram dados que a gente colocava assim no bolso, aquele bolsinho de moeda da calçadinha.
Não, mas é, desse que eu tô falando. Ele é uma caixinha cúbica com 36 dados, bem pequenininho. Cara, que massa. Agora você realmente me humilhou, né? Tudo bem que você não tem o mapinha, mas você tem os dados, né?
Tá bom. Tudo bem. Fazer o quê, né?
Tá valendo. Meu amigo Alê, faz a apresentação dessa belezinha.
Cara, então, vamos lá. Olha, o título original dessa maravilha aí é Fighting Fantasy, The Introductory Role-Playing Game. É, como eu falei, né, do Steve Jackson. Steve Jackson da Games Workshop. Não confunda com Steve Jackson da Steve Jackson Games, o do GURPS. Eles não têm nada a ver, tá? Esse livro foi lançado em 1984, lá pela Puffin Books, na Inglaterra. E aqui no Brasil, provavelmente foi lançado em 90 ou 91, porque ninguém no planeta Terra mais sabe quando foi, pela Mark Saraiva, lá do Rio de Janeiro. Aliás, já mandei várias cartinhas ali, era um pessoal muito bom de bater papo, de ajudar.
Pô, que massa.
Interessado. Bons tempos foram aqueles. Acabei me entregando aqui, mas enfim, né? e assim, você quer comprar, amigão, garimpa, porque garimpa, o negócio assim não existe mais.
E tem mais assim, ali, livros, jogos, como é que é?
Opa, então, é verdade. Então, falando um pouquinho mais sobre ele, ó. O Aventuras Fantásticas, ele se refere a inúmeras adaptações para RPG de uma série de livros, jogos também do mesmo nome, ou, né, Fighting Fantasy em inglês, e da série Sorcery, que foram criadas, como eu falei lá, pelo Steve Jackson e pelo compatriota dele, o amiguinho dele, o Ian Livingstone. Esses jogos dessa série aqui do Aventuras Fantásticas, eles são ambientados no mundo de Titã, mais especificamente no continente de Alância. Nossa, mas caramba. E aí, que continente da Lança? Que aventura? Que livro jogo é esse? Vou dar só 5 exemplos para vocês verem o potencial da gracinha. Os livros jogos são Cidadela do Caos, Monstro, O Feiticeiro da Montanha de Fogo, A Floresta da Destruição, o mais famoso de todos, A Cidade dos Ladrões e O Calabouço da Morte. Cara, só clássico.
Me convenceu esse A Cidade dos Ladrões. Eu tenho um outro ali, que é um livro-jogo, mas não é nenhum desses 5 iniciais que você falou. Mas, enfim, eu já vou caçar esse. O que eu tenho é o Guerreiro das Estradas, que veio pela Jambô, é o 17.
Ah, bacana. Tenho ele também, mas veião pela Mark Saraiva também. Aliás, falei aqui, tá, mas ok. Alguém está se perguntando ali pelos rincões do Brasil. Poxa, gostei desse negócio aí. Quer dizer que então dá pra jogar RPG com livro-jogo? Tá, mas como é que eu faço a ficha?
Cara, muito tranquilo, assim, me surpreendeu a facilidade. Gente, acreditem, só 3 atributos. Habilidade, energia e sorte. Simples assim. Habilidade, efetivamente, a sua habilidade com armas, com as coisas, o quanto você é bom em algo, né? Energia seria os seus pontos de vida, efetivamente, e a sorte é usada tanto para defesa quanto para o ataque, para você se defender, diminuir o dano ou para aumentar o dano em um ataque e por aí vai. A habilidade, gente, olha que facilidade, pega um D6, rola e soma mais 6, pronto, é sua habilidade. Na energia, pega 2 D6, rola e soma 12. E na sorte, igual habilidade, rola 1d6, soma 6, pronto, você já tem os 3 atributos.
Nossa, acabou. Que difícil, hein?
Pois é. Aí você fala, pô, mas eu vou aí para a aventura e os equipamentos. Bom, você começa com uma espada, com uma mochila para carregar as coisas, uma lanterna, que o livro até diz, né, ela vai durar enquanto durar a aventura, né, não sei que aconteceu alguma coisa. As provisões para aventuras curtas, né, para one shot, você começa com 2, né, para aventuras mais longas, né, de várias sessões, ele recomenda 10. E você pode carregar também 2 doses de uma dessas poções, de habilidade, de força ou de sorte. Qualquer uma das 3, você pode escolher 2 doses. E cada dose, quando você começa a tomar, ele recupera até o seu valor inicial, que você fez naquela rolagem que eu falei ali atrás. Por exemplo, a habilidade 1d6 mais 6, que no máximo seria 12. À medida em que você vai perdendo, você pode recuperar. Agora vejam, por exemplo, a espada, né? Mecanicamente, você ter a espada não vai aumentar o seu valor nos dados, mas perca a espada para você ver. Você vai ter menos 4 em habilidade, meu querido. Então,
ai, ai.
Fica esperto, não perde a sua espada aí não, que você pode se lascar. Mas é muito fácil, né, Alê?
Pois é, querido.
E simples demais.
E tem outros diferenciais aí que
deixam... Manda aí quais são.
Chuchu, beleza. Olha só, bom, é importante, tá? E se você quiser meter o golpe ali, ah, quero uma dose de habilidade, uma dose de sorte. Não dá não, viu?
Não.
É um tipo só com 2 doses.
Exatamente.
Da poção que você vai pegar lá. Então, e sobre os diferenciais? Bom, gente, primeiro diferencial é... essa criação de personagens que é ridícula, né? 3 atributos, desse jeito, easy, com dado de 6 lados, só usa dado de 6 lados. Pô, ridículo. Qualquer joguinho que você pega aí, já tem o dado de 6 lados. As regras, vocês vão ver aí, como o César falou, são ridicularmente simples, tá? Vou explicar já em detalhes pra vocês aqui, mas, sim, dá até desgosto.
Dá até desgosto.
Dá desgosto. Seguinte, no livro Aventuras Fantásticas, a introdução aos RPGs, meu, cada cena, porque você já vem com 2 aventuras prontas aqui dentro. Amigão, cada cena é meticulosamente retratada em desenho. Então,
verdade.
Se você é um mestre novato, não tá inseguro de como descrever uma cena, meu, ou você só olha para a imagem e descreve o que você tá vendo, ou você mostra para as pessoas. Cara, é um sonho.
Não, e eu digo mais. Além disso, Ale, você tem em itálico a sugestão de descrição do local.
É verdade, é verdade. Pois é. Quer dizer, mais baba ainda, né? E para arrematar, para acabar de vez com a concorrência, o danado é do tamanho de um livro de bolso. Então, amigão, você pode colocar ali, você que é um executivo, você pode colocar no seu paletó, ou você pode colocar ali, nessa, hoje em dia os jovens estão na moda usar essa pochete remodelada, né? Põe na pochete,
ou leva mestre, na mão mesmo. O mestre Alê tem aquela pochete que vai na frente com dois zíperes daquela.
De tricô.
É, pronto.
Que ridículo, meu Deus do céu. Mas, cara, gente, é um livrinho fabuloso, com 240 páginas. Meu, muito easy, muito tranquilo. Cara, é um sonho para quem tá começando RPG, ou mesmo quem já joga e quer descontrair.
E você falou que as regras... Pois é, você falou que é bem simples, então manda aí.
Ó, vou deixar mais simples ainda. Vou começar aqui pelas rolagens básicas. O livro dá algumas dicas, tá? De como é que você abre cofre, como é que você desarma a porta trancada, coisas assim. Mas se você quiser deixar mais simples ainda, você pode simplesmente rolar os dois dadinhos de 6 lados, soma e compara com seu nível de habilidade. Se for igual ou menor, você passou. Se for maior, você não passou.
E simples assim. Acabou. Oh, meu Deus.
É isso. Para combate, nossa, é mais complicado ainda. Combate é muito complicado. Olha só, é só você jogar dois. O combate é simultâneo contra a criatura, tá? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um, sei lá, um Leprechaun. Um Leprechaun que tem, sei lá, 8 de habilidade. E você tem 8 de habilidade também. Você se deu mal nos dados ali na criação de personagem, você tem 8, ele tem 8. Você vai rolar 2d6 e você rola também 2d6 para o inimigo. Aí você soma os resultados. Soma os 2d6 mais sua habilidade, os 2d6 do inimigo mais habilidade e compara. Quem tiver o número maior causa dano no que tiver o número menor.
É assim. E o interessante é que os danos são sempre 2.
Pois é. Não importa se é um gorila, se é um leprechaun, se é um dragão, se, o que quer que seja, um hobgoblin, enfim, se te acertou vai causar 2 pontos de dano, se você acertou vai causar 2 pontos de dano, a diferença é na quantidade de energia que as criaturas têm. Então, se é uma criatura mais parruda, vai ter muitos pontos de energia, você vai demorar mais para derrotar. Se é uma criatura mais fraquinha, tem menos pontos de energia, você já derrota mais rapidamente, mas são sempre 2 pontos causados. Com exceção do uso da sorte. Se você usar a sorte, aliás, a sorte serve para, como o César falou, serve para o combate, também serve para outras ações também, para eventualmente saltar um poço que você não teve habilidade, você errou no teste para saltar o poço, vai cair ali nas lanças, aí você pode rolar sorte para conseguir agarrar no último momento ali na beirada e tal. Você consegue fazer isso, entendeu? E no combate, como é que funciona? Você vai rolar 2 dados, soma o resultado e compara com o seu número de sorte. Se for igual ou menor, você passou e você dobra a quantidade de dano, ou seja, de 2 vai para 4 pontos de dano causados na criatura. Mas, se você falhar no teste de sorte, ao invés de causar 2 pontos de dano, você vai causar apenas 1. E você pode rolar sorte também para diminuir o dano que você está sofrendo. Então, o cara vai te causar 2 pontos de dano, a criatura. Você rola também a sorte. Se passar na sorte, você, ao invés de tomar 2 pontos, você só tomaria 1. Mas se falhar, ao invés de tomar 2 pontos, você toma 3 pontos de dano.
Pois é. E assim, à medida em que você diz que... você fala, vou usar a sorte, vamos supor que você tinha 10 de sorte. Usou uma vez, ou para defender ou para atacar, ela cai para 9.
Exato.
E por aí vai. Toda vez que você invocar a sua sorte, ela diminui em 1.
Exato. Então, percebam, né? O quanto mais você usa a sorte, mais difícil é usar a sorte.
Exatamente. Porque ela vai diminuindo o valor, você vai jogar contra aquele valor.
Exatamente. Por isso que tem muita gente que pega poção de sorte. Não é meu caso. Jamais pego poção de sorte. Vou sempre na poção de habilidade. E aconselho vocês também a pegar a poção de habilidade, não vai na poção de sorte, não, nem poção de energia. Que, cara, o que acontece? Nesse jogo, o César lembrou um fato importante aí. Se você perder a espada, você vai ter sua habilidade diminuída.
Em
e
4.
Aí pra você arrumar? É, então. E depois pra você arrumar outra espada? Como é que você vai arrumar essa espada aí? Lembrando que vocês viram ali no começo da sessão. Você começa com 0 dinheiro.
Exatamente.
Zero dinheiro. Então, amigão, se você perder a espada, pode contar que é dali pra baixo. É só mais trecheira que você vai encarar. Então, conserve sua espada como se fosse o seu filho querido.
É, e você toma uma poção de habilidade, recupera o total, e essa poção vai fazer você enxergar que sua espada estava a 2 metros de você e você não tinha visto. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora.
Deixa eu aproveitar também e fazer uma referência aqui, que a gente até nem se preparou para isso, mas eu quero aproveitar. Então, eu quero falar muito brevemente das duas. Você me permite, César, falar das duas aventuras
favor.
Que vem?
Manda ver.
Então é o seguinte, ó, a primeira aventura é chamada Poço dos Desejos, que está começa na página 64. Apesar que isso. O texto inicial está na página 63, tá? O livro deu uma vacilada aqui. Então, comece na página 63 e olhe o mapinha depois na 64. Beleza. Cara, é uma aventura muito leve. Ele tem 18 aposentos. É muito easy. Só que assim, 18 aposentos, mas no esquema meio sandbox. Então você vai andando por onde você quer andar, tem os caminhos. A ideia aqui é você recuperar os tesouros das moedas jogadas em tempos antigos e tal, mas você vai perceber que vai dar muito ruim quando você entrar lá. Vai dar é treta. Você vai descobrir que se fosse fácil assim, o dinheiro já tinha sido pego. Então você vai ver que vai dar ruim. Agora, a outra aventura, essa é uma aventura curtinha, muito boa. Você nunca mestrou, quer mestrar? Cara, você quer mestrar para pessoas que nunca jogaram, que torcem o nariz para jogar RPG? Joga isso. É diversão garantida. Agora, tem o Galerias Infernais de Chagrad, que já é uma aventura maior.
Meu
ela
amigo,
tem aí
39 aposentos.
Isso, 39 aposentos. Olha a quantidade. Também é meio que sandbox, ou seja, você vai andando por onde você quer para chegar no resultado final. Ainda que tenha uma linha mestra. E a ideia aqui é que tem uma tiazinha safada que quer te convencer a descer lá nessas galerias, através de um lugar que só ela conhece, tá? Para resgatar o tesouro que está lá. E aí, o que ela quer só é uma participação nos lucros.
Só
uma participação nos lucros. Ela não consegue descer porque ela tá véia, tá carcomida. Inclusive, é uma elfa. Elfo carcomido não é uma coisa boa de ver. Então, é uma elfinha carcomida que vai pedir sua ajuda. E, amigão, 39 aposentos para você achar o tal dos tesouros lá?
É.
Meu, é trash. Você vai levar porrada à torta direito. Mas, de novo, é ricamente ilustrado. Cada aposento que você vai tem ilustração. Tem, inclusive, a indicação no mapa da onde você está para você não se perder.
É muito legal. É muito
isso
legal.
É
muito organizado.
Fabuloso. Então, amigão, você não sabe como mestrar, não está acostumado, está inseguro, meu, vai com esse livrinho que não tem, você não tem como errar, ele quase que vai sozinho. Você
é
só precisa
bacana.
O quê? Fazer vozes ali, interpretar algumas vozes, fazer a rolagem de dados, tirar aquela onda com jogadores. E, meu, posso te dizer, é fácil, umas 4 horas de diversão, mas muita diversão mesmo no Galerias Infernais. No outro, é uma hora e meia, mas também, gente, rindo o tempo todo, se divertindo, curtindo. É um livro para você jogar com a família. É muito, muito bom.
Massa, 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 massa. Mas nem só de alegria vive esse mundo. Amém. Então, nós chegamos naquele momento tão esperado aqui do nosso cast insano, que é o fator uau e o fator... Mestre Ale, diga lá, qual é o seu fator uau?
Rapaz, então, quando, como eu, foi a primeira coisa que eu peguei pra, de RPG na vida, é o fato de ter essas ilustrações para cada cena, para mim já foi um negócio que elevou a expectativa de qualquer RPG lá em cima. Me frustrei, né? Porque nenhum outro faz isso.
Me frustrei verdade.
Enormemente. Mas tenho sempre no meu coração, e sempre que eu quero mestrar alguma coisa para criança, para molecadinha, gente que quer saber o que é RPG, cara, mestro isso, é sucesso decisivo na certa.
Que massa, cara, que massa.
E o seu fator uau, prezado César?
Muito bem, cara, facilidade para jogar sem preparo algum com qualquer pessoa, incluindo novato, cara. Eu achei isso de uma, assim... uma sacada genial. Ah, e sem contar o que você comentou aí, já vem com duas aventuras, gente. Duas aventuras com mapas, descrição do cenário, pro mestre não ter nem esse trabalho. As imagens que o Ale falou, ali apontando onde você tá no mapa. Eu achei, assim, muito organizado. É um livrinho que, na verdade, é um livrão. A verdade é essa.
Quero fazer um comentário ainda sobre essas coisas de fator uau, para vocês verem que situação, que sui generis, né? É um RPG de 1984. Olha o quanto quem fazia RPG nessa época se preocupava com detalhe.
Pois é, verdade.
Veja, gente, compara com o que vocês encaram hoje, pagando, sei lá, 180,
200, 250.
Veja se os autores estão com essa preocupação de ajudar, de dar realmente subterfúgio para o mestre. Então, é uma aula de simplicidade e efetividade que essa maravilha que cabe na palma da mão oferece para a gente.
Mestre Ale, você praticamente filosofou, eu achei lindo isso. Olha, vocês estão num podcast, não estão vendo uma lágrima escorrer no meu olho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha. Olha, se eu tivesse com relógios de batimento cardíacos, meu batimento estaria nos 180, Mestre Ale. Então, eu estou arrepiado.
Eu quero fazer agora seu batimento disparar mesmo. E qual é o seu fator?
Cara, é o seguinte, adorei as imagens, como você bem disse, elas serem já até descritas, né, para o mestre novato. Mas assim, eu peguei ele na capa aqui, que eu tô com o meu aqui, coloridinho, bonito, um cara combatendo um dragão, colorido, lindo e maravilhoso. É a única coisa colorida do livro. O resto é tudo preto e branco. Então, o papai cozinha aqui, gostaria que fosse coloridinho no meio. É assim... Enfim, pois é, mas assim, isso e nada é a mesma coisa, porque tá muito legal do jeito que tá, mas se fosse coloridinho... Mas assim, Ale, eu vou frisar o que você também frisou, né? Vamos voltar, né? Ele é filho de seu tempo, como é uma frase sua. Né? Eu acho assim, para ser barato, para ser acessível, né? Eu acho que o fato dele não ser preto e branco, eu acho que foi uma opção. Sei lá. Não sei se eu tô falando besteira, mas enfim.
Possivelmente é. Com certeza barateou o livro.
É.
E, enfim. E vou te falar,
mas o seu?
É relegado, viu? E as pessoas não acham que é um RPG menor, RPG pobre, um RPGzinho sem... assim, fraco. Acham que é um RPG fraco.
Cara, pois é.
Assim...
Ó, quando eu comecei a colecionar, que você sabe que faz pouco tempo, é de 2020 pra cá... eu comecei a conversar com pessoas, e você é uma delas, que me falaram, quando eu falei, eu comecei a comprar tudo que vinha pela frente, né? César sendo César. Mas quando eu falei, ó, pintou Aventuras Fantásticas aqui, falaram pra mim, César, pega. Se você é colecionador, pega. E, bicho, tudo bem que o meu não veio com os dados, né? Também o seu não veio com mapas, arceu. Mas assim, ele está em muito bom estado e realmente era uma coisa que eu precisava ter comprado. Sabe, Ale, a gente falou em off, eu vou publicizar isso aqui no podcast. Eu tentei fazer minha irmã e minha sobrinha jogarem RPG. E eu comecei com aquela caixa vermelha inicial do D&D, aquele Starter Set. Aquele kit introdutório que veio para o Brasil, aquela famosa caixa vermelha. Cara, se eu tivesse começado por esse aqui, eu teria tido mais sucesso.
É, então, e é uma, aquele é uma caixa introdutória, mas não se compara isso aqui, se compara.
Exatamente, aqui é bem mais simples, lá é bacana para você montar ficha, você já faz microaventuras, tem um mapa, tem cartas, tem tudo, mas isso aqui é mais simples.
Porra, deixa eu falar um outro fator uau dele, que eu quase que deixei passar, pelo amor de Jesus. Cara, tem mais de 40 livros, jogos dessa série Fighting Fantasy, Aventuras Fantásticas. Você pode adaptar qualquer um deles pro Aventuras Fantásticas aqui de roleplay.
Você pode isso adaptar é legal. Qualquer um. E eles estão pela Jambô, né?
Isso, pela Jambô. Não tem todos, mas já tem vários. Assim, os essenciais tem lá. Eles estão sempre lançando. Então, você pode pegar qualquer um deles e adaptar pro RPG, para mais de uma pessoa jogar, cara, e ó, meu, que show, vai ficar fantástico, até porque nos livros jogos, você também vai ter as cenas desenhadas. Sim. Então, amigo, é um show, é um sucesso, então, é outro fator uau que eu quase deixei passar.
Mas venha pro seu fator mé, por favor, não fuja do seu fator mé.
Bom, o meu fator mé não podia ser outro, ele não é mais publicado.
Out of print, não tem conversa. OOP.
Isso é de matar, cara. Isso é de
cara, matar. Eu acho assim, hoje com a facilidade que a gente tem para publicação, com as editoras que tem milhares, eu acho que valeria uma delas pegar a licença dessa belezinha aqui e trazer de volta.
Na minha cabeça deveria ser a Jambô, né? Mas vai entender.
Pois é, então tomara, né? Mas meu amigo Ale, mais alguma ponderação?
Olha, conheçam, gente, vão atrás, vão descobrir, vão conhecer um pouquinho mais, não se deixem levar por pessoas que vão dizer que é um... Cara, as mesmas pessoas que antigamente estão dizendo que esse RPG é fraco, hoje ficam vendendo aí a ideia de você comprar um RPG old school.
É, pronto.
Cara, quem te vende a ideia de old school, sinto muito. Não tá entendendo o que ele deixou passar, que é o Aventuras Fantásticas, que é simples. Mas, cara, para quem quer só se divertir, não tem coisa melhor.
Exatamente, exatamente. Dito isso, meu amigo Ale, nós damos por encerrado mais um cast insano, correto?
É, com certeza.
Muito bem. Meus amigos ouvintes insanos, muito obrigado por você participar conosco. E você sabe, os RPGs diferentes você só vai encontrar nos Goblins Insanos aqui no Cast Insano. Então cola com a gente, que é só alegria. Um abração do César Cusim.
E um abraço do Mestre Alê. Até já.
Cast Insano.